Dentro de instantes começará a sessão.
Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 9 de novembro de 2022. Solicito ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Seja prudente. Antes de falar, estude o assunto. Cuide de você mesmo para não ficar doente. Antes de ser julgado pelo Senhor, examine a você mesmo e assim, quando o Senhor o julgar, você será perdoado. Para não ficar doente, confesse os seus pecados e quando você cair numa tentação, arrependa-se. Não demore a cumprir uma promessa que você fez a Deus. Não espere até chegar perto da morte para ficar livre desse compromisso. Antes de fazer uma promessa, esteja pronto para cumpri-la. Não seja como aqueles que põem o Senhor à prova. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Excelentíssima senhora Camila Long Dalmas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondim. Sérgio Antônio Fortes da Silva, Dilermando Carlos Marcon e Valdemir Orlandi, vereadores no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal. Que sejam instalados redutores de velocidade no bairro Aparecida, nas ruas Mutirão 2, Mutirão 3, Oswaldo Cruz e Eurico Trento. Justificativa. Justifica-se tal indicação em função de que nestas ruas há intenso tráfego de veículos em alta velocidade com significativa presença de crianças. Rondinha, 27 de outubro de 2022, assinam os vereadores Sérgio Antônio Fortes da Silva, Dilermando Carlos Marcon e Valdemir Orlandi. Moção de repúdio número 2 de 2022. Moção de repúdio contra as manifestações divulgadas através das redes sociais, onde palavras ofensivas são direcionadas ao padre Francisco Lolato. O Poder Legislativo de Rondinha, através dos vereadores abaixo assinados, vem na forma do artigo 149 do Regimento Interno apresentar esta moção de protesto e repúdio aos ataques de ódio, calúnia e inverdades contra a memória de nosso saudoso padre Francisco Lolato. Justificativa. O padre Chico, como popularmente era conhecido, partiu no ano de 2020 para a morada eterna, mas deixou um legado, muitas obras boas realizadas, muitos sacramentos ministrados, um sacerdote que se doava para as pessoas e comunidades por onde passava, visionário e, muito acima de tudo, muito sábio. Esteve em Rondinha por quase 30 anos, participou da vida religiosa e também social. Foi mais que um padre, foi um mestre. Fez história junto ao povo de Rondinha, portando-se não somente como um orientador espiritual ou mensageiro da palavra, mas um cidadão que se doou para que tivéssemos também um crescimento na área social, cultural e intelectual, transformando nossas vidas na família e sociedade, mas, sobretudo, perpetrando a paz perante toda a comunidade. Em nosso município, foram muitos os seus feitos. Podemos citar alguns como a construção da Igreja Matriz, o Colégio das Freiras, a Casa Paroquial, o Museu Evangelizador, capelas no interior e muitos outros. Tivemos a honra e a graça de sua presença física nos guiando e nos amparando em nossas dificuldades. Contamos com suas orações, bênçãos e proteção. Esse servo de Deus, que tanto admiramos e reconhecemos, tem sido alvo de ataques ofensivos, caluniosos e mentirosos. Como legisladores desse município, não podemos permitir, calados, essas atrocidades que ferem não apenas um padre, mas a comunidade católica, a congregação e principalmente o povo rondiense. Não podemos nos omitir diante de tais fatos que são inadmissíveis e ferem a memória desse querido sacerdote que construiu sua história junto à Rondinha. Não estamos defendendo direita ou esquerda, ou qualquer ideologia política partidária. Estamos defendendo honra, verdade e, principalmente, fazendo a defesa de alguém que teve sua imagem maculada e merece todo o nosso carinho, respeito e admiração. Por mais que não esteja fisicamente entre nós, sua história e memória estão eternizadas nos corações de todos os paroquianos, de todos os rondienses. Diante das considerações levantadas, os vereadores, enfim, subscritos da Câmara de Vereadores de Rondinha, manifestam a presente moção de repúdio aos ataques de ódio, calúnia e inverdades contra a memória de nosso saudoso padre Francisco Lolato, requerendo ainda, após aprovação, que se dê ampla publicação a esta moção. Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Rondinha, 8 de novembro de 2022, assinam os vereadores Camila Long Dalmas, Dirceu Domingos Romani, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin, Valdemir Orlandi, Cláudia Zatti da Fonseca e Eduardo Zorzi.
Passamos ao grande expediente. Constam como inscritos no livro para fazer uso da palavra os vereadores Menin, Eduardo, Renato, Camila e Zico. Com a palavra, o vereador Menin, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar nosso presidente Camila, secretário Marcelo, colegas vereadores e quem nos está assistindo hoje aqui na tribuna também. A gente fica muito feliz em ver vocês aqui conosco neste dia. E também quem nos escuta pelo portal da Câmara. Acho que a gente teria muita coisa em falar sobre o Outubro Rosa que foi feito pelo nosso município, o Novembro Azul que vem aí, mas também temos agora no Novembro Azul, temos uma palestra na próxima sexta-feira, às 1:30 da tarde, mas a gente quer comentar algo hoje, um pouco diferente, sobre o que está ocorrendo nas redes sociais contra um sacerdote muito querido por Rondinha, muito fez pelo nosso município. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Padre Chico mais de 20 anos. Então posso aqui dizer que o Padre Chico nunca teve partido. Uma vez que eu fui candidato a vereador, eu entreguei meu santinho para ele. Ele disse assim: querido, se pudesse votar, eu votava, mas eu nunca votei. Eu não sei essa pessoa que nas redes sociais está falando tanto, fez tanta essa bagunça, como dá para dizer uma bagunça no nosso município, essa pessoa não se chama rondiense. Se fosse rondiense que conhecesse o Padre Chico, ele não estava falando isso aí. Acho que totalmente fora do que ele fala, não conheceu quem o Padre Chico é, quem era o Padre Chico, o que ele fez por Rondinha. Talvez essa pessoa foi até batizada pelo Padre Chico. Vai chamar ele de fascista agora. Uma pessoa que eu nunca ouvi ele falar de partido nenhum. Ele só dizia que ganha o melhor. Eu não estou defendendo nenhum. Ele disse que ganha o melhor. Ele disse que quem ganha, temos que aceitar. Eu não sei essa pessoa, o que ela inventou de estar falando tanta coisa do Padre Chico assim, que não tem cabimento nenhum. Eu acho que essa noção de apoio que a gente fez, eu acho que tem que ser divulgada nas redes sociais, sim, senhora presidente. A partir da manhã, acho que você tem toda a liberdade de divulgar nas redes sociais, mostrar para as pessoas, porque o Padre Chico não era conhecido só em Rondinha. Eu estava escutando a Rádio Sarandi ontem, os caras ficaram assim, admirados com o que ouviram dessa pessoa contra o Padre Chico. Aí até o locutor da rádio disse: essa pessoa não conhece o Padre Chico, não sabe o que ele é e não sabe o que ele fez por Rondinha, e não só por Rondinha, onde ele passou. E também outra coisa que a gente quer aqui deixar uma, um apoio, manifestação de apoio contra o colega da gente, que a gente se criou junto, a gente viveu junto com toda a família. O padre Miguel também, eu acho que não merece as palavras desse cidadão rondinense, o que ele falou. O padre Miguel foi numa manifestação como cidadão, não foi lá como padre. Então, eu acho que essa pessoa está totalmente errada. Falando de um padre, falando o que ele fala dos padres, eu acho que não, né? Eu acho que essa pessoa, ele não conhece nem o padre Miguel, quem ele é. Ele não sabe a família do padre Miguel, que partido que é. Eu sei que partido que são as famílias do padre Miguel. O padre Miguel também nunca falou em política. Acho que ele não podia estar fazendo essas manifestações, fazendo esse vídeo e falando essas coisas. Eu acho que uma pessoa assim, eu não considero rondinense. Considero uma pessoa que nunca viveu aqui, não sabe a vida do padre Chico e não conhece o padre Miguel. Muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, o vereador Eduardo, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente desta casa, nosso assessor jurídico, os colegas vereadores, o público que presencia a nossa sessão no dia de hoje. Está aqui o pessoal do Conselho Paroquial, aqui da nossa Igreja Matriz. Presidente do Clube União, Rosemário Balbinot, a gente quer estender o convite ou também as saudações para quem nos ouve através do portal da Câmara. Quero também comentar algo acerca do que aconteceu na última semana nas redes sociais, onde um cidadão acaba atacando, mais precisamente, o padre Chico e o padre Miguel Long. Eu quero dizer que Rondinha, ela se destaca bastante, seja ela na agricultura, seja ela na questão do município, das pessoas que aqui residem. Rondinha formou vários padres, irmãs, que muitos deles hoje levam a fé nos mais diversos cantos, seja no Brasil, seja no exterior. E isso é motivo de orgulho para mim como vereador. Então, o que eu tenho a dizer, o que foi comentado, esse cidadão, ele, de fato, ele não deve conhecer muito bem a história do padre Chico. Padre Chico teve uma vida doada para a nossa comunidade. Foram aproximadamente 30 anos de serviços prestados somente para o nosso município. Padre Chico viveu uma época em que, hoje eu comentava, ele estava 20 anos à frente daquilo que nós vivíamos. Muitas das comunidades do nosso interior hoje existem graças ao Padre Chico. E eu lembro aqui de uma pequena comunidade que tinha sua igreja bem pequenina e que ele, antes de partir, ele fez a sua doação para que aquela igreja fosse construída pelos moradores da comunidade do Calabres. Isso me deixa até emocionado, porque em momentos que vivemos, a fé e tudo que o padre Chico fez por Ondinha, ele não é merecedor disso. E a gente fez aqui hoje uma moção de repúdio, justamente, a gente não concorda com essas falas. Quero aqui também me reportar ao padre Miguel Long, que é filho desta terra, que hoje está aqui no nosso município vizinho de Sarandi. Como bem dito aqui pelo vereador Menin, que me antecedeu, nós, os padres, a gente sabe, eles estão aí para pregar, para levar a fé. Ah, não pode participar de um manifesto? Pode. Eles são cidadão como sou eu. Eu estou aqui hoje, presidente, como vereador. Eu tenho minha profissão e as pessoas me respeitam por aquilo que eu sou. O padre Miguel, a família Long, merece respeito, como merece respeito a família dos outros padres que daqui saíram. seja o padre Olivo Baldi, seja o padre Dirceu Deroco, seja o padre Jonas Donassolo. Eu não vou lembrar de todos, mas aqui nós tivemos vários padres que saíram daqui. Quero também mencionar os pastores, enfim, os sacerdotes de outras religiões que acreditam em Deus. Não é porque foi atacada a Igreja Católica, poderia ter sido atacada outra igreja, a Igreja Evangélica, a Igreja Luterana, mas não. Isso é inadmissível. Em pleno 2022, nós não podemos admitir esse tipo de perseguição. Não é isso que eu quero para a minha família, para a minha comunidade, enquanto vereador. Quero aqui, então, juntamente com os meus colegas que assinaram a moção, dizer que a gente, enquanto vereador, a gente também tem que ter posição. E tudo aquilo que foi dito do padre ser filhote da ditadura, isso é inadmissível. Este cidadão, não vou nem dizer que é cristão, que atacou o padre Miguel e o padre Chico, talvez ele não saiba muito bem o que é ser fascista. E eu tenho certeza que o padre Chico, muitas vezes eu me reportei a ele, a minha família, a família do meu sogro se reportou a ele num momento difícil, e ele, através da sua fé, ele sempre fez muito. E eu só tenho que ter gratidão enquanto cidadão de Rondinha e vereador em nosso município. Era isso e meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Renato Zanatta, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores. Agradecer a presença do Conselho Municipal da Paróquia, e também presidente do Clube União. E vou falar também o que foi o assunto até agora e dizer o que eu acho. E dizer que acho que os vereadores da oposição, os vereadores do PT, não concordaram com o acontecimento que aconteceu aqui em Rondinha há poucos dias. Porque as pessoas desequilibradas que estavam fazendo o que fizeram nas redes sociais e aqui na praça, não merecem mesmo falar bem de padre. Porque se eu fosse um padre, se eu fosse o padre que tivesse batizado esse tipo de gente, eu ia excluir da religião católica. Teve razão a comunidade de Ronda Alta da resposta que deu nas eleições para Miguel Gasparetto. Eu tenho certeza que a família dele do bem não concordou com as bobagens que eles dois fizeram aqui em Rondinha. Porque o nosso município é o município do bem. E aqui não vai ter mais gente que vem fazer o mal. Eu quero que eles me avisem o dia que eles vêm de novo, que prometeram que vêm fazer essas coisas que eles fizeram, que eles não vão fazer, se depender de mim. Porque nós não vamos deixar. Falar mal da religião, falar mal dos padres, do padre Chico. Eu levei o padre Chico várias vezes no médico. Ele chorava, doente de dor. Só falava o bem de Rondinha. E queria o bem de Rondinha. Então, a esses desequilibrados que vieram aqui atrapalhar, falar, querer botar intriga nas pessoas do bem, são pessoas do mal do Partido dos Trabalhadores. Porque em todos os partidos tem pessoas do mal. Mas esses, graças a Deus, que foram embora de Rondinha e não estão mais aqui. Mas que concorra novamente em Ronda Alta ou que venha para Rondinha concorrer a prefeito. para ver o que, que vai acontecer. Deus sabe o que fazer. E também dizer para a família do padre Miguel, pedir desculpa no nome das pessoas de bem, que esse padre também não merece passar pelo que passou. Porque eu vi padre abraçado no Lula nessa campanha. Eu assisti. Alguém falou alguma coisa do nosso partido aqui de Rondinha? O Lula ganhou. Se assumir, vai ser o presidente. Ninguém do meu partido e das pessoas da Rondinha falou mal de um padre. Por isso que eu digo que tem pessoas do bem em todos os partidos. Então, Deus que perdoa essas pessoas, mas no inferno, que mande para o inferno, que o diabo sabe o que fazer com eles. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Zico, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, secretário, colegas vereadores, o público que nos assiste e os ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero colocar uma das indicações que nós fizemos na sessão passada ainda, que é que seja instalado redutores de velocidade em algumas ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida, rua 2, rua 3 do Mutirão, e a rua Oswaldo Cruz e a rua Eurico Trento. Esse pedido já fiz em outras oportunidades, até hoje não fui atendido. Eu acho que antes que aconteça alguma tragédia nessas ruas e a comunidade pedindo que seja um simples quebra-mola, parece coisa tão simples, mas não foram feitos. Talvez, tomara que nunca aconteça, mas se um dia acontecer alguma tragédia com alguma criança, talvez no dia seguinte eles vão lá fazer, aí vão ver que há realmente a necessidade de fazer. Fica aqui então a responsabilidade do Poder Executivo Municipal, de que a responsabilidade é do município e o dever de fazer esses redutores de velocidade, porque é uma necessidade, um pedido da comunidade rondiense, principalmente do bairro Nossa Senhora Aparecida. Na noite de hoje também quero agradecer a votação das eleições que democraticamente, mais uma vez, o povo brasileiro foi às urnas eletrônicas, na qual eu fui eleito pelo voto democrático e pelo voto na urna eletrônica. E nesse último dia 30, no primeiro turno, a gente sabe que foram o povo brasileiro, a maioria, nunca na história do Brasil teve tanta gente indo votar, votaram para seus deputados federais, votaram através do voto, na urna eletrônica, elegeram a grande maioria dos deputados federais do partido, do presidente que está aí, ou da base eleitoral do presidente que está aí ainda até o final do ano, e depois vai pegar a malinha dele e vai embora, sim. Não vai ter terceiro turno. Eu também quero dizer que democraticamente o povo foi até as urnas votar nos deputados estaduais, que também a maioria foram da base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Democraticamente o povo foi nas urnas votar para os governadores de todos os estados que democraticamente foram eleitos através do voto em todo o Brasil, e a maioria também é da base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Também quero agradecer às pessoas que foram votar em Luiz Inácio Lula da Silva, que ganhou por mais de 6 milhões de votos no primeiro turno. E também agradecer às pessoas que foram democraticamente votar no Jair Bolsonaro, que democraticamente depositaram seu voto. Pena que ele não venceu nem no primeiro turno e não venceu no segundo turno. Democraticamente as pessoas foram votar e votaram certo. Escolheram dois projetos, um diferente do outro. Um projeto diferente do outro. Um defendia o rico e o pessoal do agronegócio, e os empresários, e outro defendia os pobres. E eu, por morar num município pobre, por ser de família pobre, defendi o meu candidato, votei no candidato do meu partido e não do partido dos outros. E dizer que ganhei eleições, perdi eleições, aqui em Rondinha é um exemplo de tudo isso, e sempre aceitei subir ganhar, subir perder. E vou dar um conselho para quem ainda tem esperança e que ainda está fazendo o manifesto, que graças à democracia, as pessoas há mais de 8 dias ainda estão fazendo manifesto nas ruas, criticando as urnas eletrônicas, pedindo a intervenção militar. Por quê? Para quê? Se eles foram lá votar. Mas votaram num candidato que não fez por merecer. E se esse candidato não fez por não merecer, perdeu. E quando se perde uma eleição, pega o bonezinho e vai para casa. Chora as lágrimas em casa. Não adianta ir na rua beirar que nem terneiro desmamado, achando que vai mudar o resultado da eleição. Não vai mudar o resultado da eleição. Não vai haver o segundo turno. É democracia. A democracia está aí. A maior parte do povo brasileiro votou no melhor projeto, que é o projeto de Luiz Inácio Lula da Silva. Também quero dizer aos ouvintes que aqui estão e aos ouvintes do Portal da Câmara que eu também não concordo com o que está acontecendo nas redes sociais. Mas é importante nós colocar de onde começou a vir o ódio, de onde começou a se construir o ódio, de onde se começou a se construir a divisão entre pessoas. E eu sempre aprendi uma coisa com meu pai e com a minha mãe, pessoas muito humildes que não tinham estudo. Com polícia, com doutor e com padres não se deve brigar. E é muito perigoso os países, que se nós for ver, os países que hoje estão em guerra e sempre estiveram em guerra, geralmente uma boa parte dessas guerras começaram dentro das igrejas. Porque um defende um, outro defende o outro. Um tem um lado e outro tem o outro lado. E o nosso país não merece que a política vá para dentro das igrejas como foi nesses últimos anos. Independente de esquerda ou de direita. O nosso país não merece que pastores defendam Pedro, Paulo ou B. É um direito democrático que eles têm de defender e se manifestar, tanto pastores quanto padres. Mas eu sou católico, apostólico romano. Eu quero dizer que eu não concordo quando o padre Calmon nos representou como católico no primeiro turno e fez a fiasqueira que fez no debate. Ele como candidato defendendo o Bolsonaro, que se diz um defensor da família, Deus e da pátria. Mas que Deus é esse? Que cria a divisão. Para que tanta divisão? Não concordo com o padre Calmon. Também quero dizer que não concordei com aquelas pessoas que foram hostilizar uma pessoa que estava... Um minutinho só, presidente, já estou concluindo. Para que foram hostilizar aquelas pessoas, aquela pessoa que estava em Nossa Senhora Aparecida em um momento de oração. Usar para um fato político, não concordo. Também não concordo que o deputado federal que apoia a base eleitoral de Jair Bolsonaro chama bispo de vagabundo, chama o papa de vagabunda e diz que os padres são pedófilos. Eu também não concordo com isso. E eu não posso concordar. Mas eu concordo com uma coisa. O nosso padre Long, ele tem o direito de se manifestar e defender aquilo que ele acha que é justo. Então, da mesma forma que essa pessoa que se manifestou, é um direito que ele tem de se manifestar. Se foi feliz ou infeliz na colocação e da forma que foi colocada as palavras, responda pelos seus atos. Mas eu também não concordo com isso. Então, eu estou aqui para defender a paz, o amor, defender a política, mas não a política dentro das religiões, dentro das igrejas. E nem as igrejas dentro da política. Porque isso só divide o país e o mundo. E o Brasil não precisa disso. Era isso. Muito obrigado, presidente.
Eu quero cumprimentar o secretário Eduardo, nosso assessor jurídico Marcelo, colegas vereadores, o público que se faz presente na Câmara, especialmente vocês que são os meus colegas do CAI, Gilberto, nosso secretário da paróquia, e inclusive agradecer a presença e o apoio de vocês. Também quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através do portal. Eu gostaria de dizer que nós estamos vivendo momentos de grande instabilidade, momentos que exigem demonstrações de resiliência, de força e, sobretudo, de muita fé. Eu acredito que nesse momento, crer que há algo superior é o que nos mantém firmes, é o que nos mantém em pé, é o que nos faz acordar todos os dias e manter a rotina quando o mundo parece que vai desabar e quando as pessoas parecem que perderam um pouquinho da noção da realidade e do que é permitido e do que é inconcebível. Acredito que diante do que nós estamos vivendo, nós somos desafiados a fazer escolhas. E essas escolhas, da mesma forma que eu tenho o direito de escolher, eu tenho o dever de aceitar a escolha do outro, desde que isso seja feito com respeito. Às vezes a gente escolhe caminhos e precisa. O nosso dia a dia é feito totalmente de escolhas. Só que às vezes quando nós escolhemos algo, nós não estamos escolhendo apenas para nós. Nós estamos escolhendo algo para uma nação. Nós estamos escolhendo algo para as nossas crianças, para os nossos jovens. Nós estamos escolhendo algo para o nosso futuro. E aqui está a nossa responsabilidade. Nós temos consciência de que realmente as nossas escolhas, elas poderão vir a causar para o futuro? Será que todos nós temos noção, e a noção exata, do perigo das nossas escolhas? E de que para cada ação existe sempre uma reação? E o universo traz de volta, e a conta vem, e às vezes ela fica pesada para pagar. Mas quem precisa, paga. A sessão de hoje, infelizmente, nós temos uma moção de repúdio. Moção essa que eu tive o privilégio de redigir. Eu me senti feliz, porque essa moção ela não foi uma moção apenas do Legislativo Municipal. Ela foi uma moção pedida, cobrada, exigida pelos munícipes de Rondinha, pelos católicos de Rondinha, e inclusive por pessoas de outros municípios que pediram e que se posicionaram nos questionando o que e como vocês vão fazer. Por que que a gente acredita que essas agressões elas não poderiam ter ocorrido? Porque elas são desnecessárias, totalmente desnecessárias. Manifestos, agressões verbais contra um sacerdote ilustre, parte da história de Rondinha. Quem iria se calar? Quem iria achar normal? Vocês acham possível? Eu acredito que não. Ah, mas a liberdade de expressão existe ainda. Mas o que você fala vai criar uma reação e alguma coisa você vai ouvir. Esse é ou não é o princípio da democracia que nós defendemos? E onde ela está? Ela existe? Existe. E o respeito precisa estar com ela, senão ela não funciona. Eu acredito que o Padre Chico, carinhosamente conhecido na nossa comunidade, ele teve tantas contribuições religiosas, tantas obras. Ele nos deixou tantos conhecimentos que ele compartilhou conosco, como o colega Menin falou. Eu convivi muito com o Padre Chico. Eu nunca ouvi nada relacionado à política dele. Eu nunca vi um posicionamento de direita ou de esquerda. Ele só falava de Deus, só pedia para fazer o bem e só ensinava as pessoas qual era o caminho que ele acreditava. Isso ninguém tem dúvida. Nós podemos dizer que ele não foi apenas o padre que escolheu Rondinha, mas sim o padre que Rondinha escolheu. Ele era filho de Rondinha. Ele escolheu estar aqui nos seus últimos momentos. Ele está sepultado aqui. Assim ele quis. Assim era a vontade dele. Então, quem acredita que aqui em Rondinha ninguém vai se levantar para defender o Padre Chico, não conheceu o Padre Chico e não conhece Rondinha. Não conhece Rondinha. Independente de religiões, crenças, ideologias, a gente precisa respeitar posicionamentos. E a gente sabe que os posicionamentos existem. Mas aqui no meio existe um caminho. O caminho do respeito, do que é aceitável, do que pode ser discutido e do que é inaceitável e não pode, de forma nenhuma, ser aceito numa sociedade. Aqui também eu quero falar de um assunto um pouquinho diferente. Alguns colegas já se manifestaram. E aqui também eu quero dizer que é um pouco minha família, mas principalmente, não só por ser um pouco minha família, é um padre filho de Rondinha. Todos nós conhecemos e todos nós sabemos. Eu vou dizer para vocês que nos últimos dias a gente ouviu muitas atrocidades. Uma bem gigante, denominada Alvorada Festiva. Então, a Alvorada Festiva, ela foi uma brincadeira? Ou é sério? Não sei. A gente não consegue entender até agora. Porém, a Alvorada Festiva, ela mexeu com algo que foi diferente. Diferente de política, diferente de falar de direita ou esquerda ou de uma relação partidária. Porque ela foi mexer com sacerdotes. Então, aqui também eu quero dizer que o padre Miguel, assim como o padre Chico, ele foi caluniado. Eu não vou aqui fazer uma defesa ao padre Miguel. Mas eu vou pedir licença para a Rondinha e para vocês, rondinenses, que estão nos ouvindo aqui ou através do portal, e quero me dirigir a Sarandi. E quero me dirigir à família do padre Miguel e dizer... peçam que Deus perdoe. Peçam que Deus tenha piedade. E tenha piedade de todos nós. E principalmente, povo de Sarandi. Eu quero dizer para vocês que pensem com carinho nisso que eu vou dizer para vocês. Se realmente o padre Miguel é cria do padre Chico, aproveitem muito este sacerdote que está com vocês. Porque ele pode contribuir muito, muito mesmo, para a vida de vocês, para a vida de Sarandi, não apenas católica, para a vida espiritual, em vários sentidos. Então, se ele é cria do padre Chico, vocês têm um sacerdote perfeito. Aproveitem a presença dele. Meu muito obrigada. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 43 de 2022.
Parecer. Preambularmente, importa destacar que o presente projeto foi tempestivamente apresentado à Casa Legislativa. Da mesma forma, teve sua tramitação regular, não possuindo qualquer vício de formalidade e legalidade, conforme é determinado pelos artigos 158 e 159 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Assim sendo, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, consoante previsão do artigo 37, caput da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha, 9 de novembro de 2022, assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Renato Luiz Anata, Dilermando Carlos Marcon, Eduardo Zorzi, Valdemir Orlandi e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto número 43 de 2022. Coloco em votação o projeto de lei número 43 de 2022. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a moção de repúdio número 2 de 2022. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovada pela maioria, com 6 votos a 2. São favoráveis à moção Renato Luiz Anata, Cláudia Zatti da Fonseca, Dirceu Romani, Adair Menin, Valdemir Orlandi. São contra a moção Zico e Marcon. Passamos às explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Peço discussão. Eu só quero passar para a questão, para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo através do portal da Câmara, que uma moção de repúdio, ela veio em um momento de que a população está, logo após uma eleição, aos ganhadores e aos perdedores. Eu não é que a questão seja contra a moção de apoio com relação ao Padre Chico. O Padre Chico foi uma pessoa que me ajudou em muito. Eu gostaria que se fizesse uma moção de apoio que defendesse a nossa religião, e não só a nossa, católica, porque a nossa religião católica, principalmente, foi atacada por essas pessoas que eu comentei no plenário, e que fizesse uma moção de repúdio também a essas pessoas que agrediram os pastores de todas as igrejas. Então, o Brasil, ele entrou num caminho de ódio muito perigoso. Eu não concordo, nem coloquei, eu não concordo com o que se diz em Rondinha, mas nós não podemos esquecer que não só Rondinha, que o Brasil e o mundo têm que estar unidos pelo amor e pela paz. Não é que os vereadores de oposição estão contra a moção de repúdio. Nós não assinamos a moção de repúdio, porque não houve moção de repúdio para as outras ofensas que os padres, bispo, e eu acho que a autoridade máxima na religião católica é o Papa. E o nosso Papa, que é o meu Papa, de todos que estão aqui, do povo brasileiro e do mundo da religião católica, foi chamado de vagabundo por um deputado federal apoiador do Bolsonaro, e nada foi feito para defender as religiões, não só da Igreja Católica e também não só dos pastores. Então, a moção de repúdio, ela é importante, mas em todas as situações. Era isso, muito obrigado.
Eu quero fazer uma ressalva, vereador Eduardo Zorzi também, então, votou favorável à moção. A gente acredita que, enquanto legisladores, a possibilidade de propor moções, ela sempre está disponível. Eu acredito que, se vocês quiserem propor algum tipo de moção, que seja, digamos, do interesse, que seja relevante, que vocês queiram defender alguma coisa, com certeza vocês podem propor. Aqui, o que a gente propôs? A gente propôs a defesa a um sacerdote que foi diretamente atacado no nosso município. Então, é um peso um pouquinho diferente, talvez. Não sou nada favorável a nenhum tipo de agressão verbal. Não sou. Não me coloco dessa forma, não faz parte da nossa conduta. Porém, neste caso aqui, a gente tinha, sim, a responsabilidade de fazer alguma coisa, porque é a história de Rondinha, é um sacerdote de Rondinha, e nós representamos uma população que também nos cobrava isso. Declaro encerrada a presente sessão de hoje. Próxima, dia 30.